Irmãos, esse texto que lemos, no versículo 4, diz: mas quando, Tito 3, versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Vamos repetir, irmãos? Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Bondade de Deus e o amor de Deus. Dois elementos aqui essenciais para a compreensão daquilo que Paulo está dizendo a Tito. Duas coisas importantíssimas para todos nós. Essa bondade, ela se manifestou pela maravilhosa graça do Senhor. Se manifestou na pessoa do Filho de Deus, que caminhou entre nós, que viveu como um de nós, que sentiu dores, que sentiu os aspectos mais difíceis da vida, sentiu fome, sentiu sede, sentiu a dor da rejeição, da decepção, viveu e experimentou os sentimentos mais diversos. O texto diz que o Senhor se manifestou. Essa bondade foi manifesta, ela surgiu, ela apareceu. Apareceu para nos dar esperança, para nos dar uma nova perspectiva, para conceder ao homem e a todos os homens que o conhecem uma forma nova e digna de viver, distante daquilo que se vivia. Ou seja, a bondade e o amor de Deus surgiram de maneira impactante, transformadora, não é? Com o desejo de promover uma ação de restauração. Como falei no início, ainda há pouco, o Senhor delineia nesse texto também a palavra, e de muitas vezes a palavra ou a expressão boas obras. Ações que, de bondade, de generosidade, eu até falei para que nessa semana a gente pense, reflita, né, de forma mais intensa nos nossos atos, naquilo que fazemos e nas oportunidades que temos de manifestar boas obras ou obras que glorificam a Deus ou que apontam para Deus. Mas eu quero que você preste atenção aqui nesse meu raciocínio, porque o versículo 4 tem muito a ver, está muito conectado com o versículo anterior, que diz que no passado nós éramos insensatos. Versículo 3, Cavinho. Insensatos. O que é uma pessoa insensata? Não tem bom senso. Aquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que é uma pessoa insana. Inclusive, esse termo ele é muito comum, as pessoas se orgulham das suas insanidades. O texto diz que éramos insensatos, éramos assim, portanto, não somos mais. Né? Não se justifica mais insanidade, não se justifica mais uma forma de viver dessa forma, alheia ao bom senso, né? Que pensa coisas más. Uma outra coisa também que o autor fala aqui no versículo 3, é que nós éramos desobedientes. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. Em todo lugar você vai encontrar regras. Em todo lugar você vai ver regras. Você dirige o seu carro, você precisa de regras. Você entra na sua escola, na escola existem o que, irmãos? Regras. A palavra de Deus é uma regra de fé e de prática para nós, existem regras, nós não conseguimos viver alheio às regras, e o texto diz que antigamente ou anteriormente nós éramos desobedientes, éramos pessoas rebeldes, que não gostavam das regras, que se opunham às regras, né? Então, existem regras em casa também, na sua casa tem regras ou não, gente? Tem ou não? Tem hora de dormir, tem horário do almoço, não é isso, irmãos? Tem uma série de coisas. Portanto, nós temos uma natureza desobediente, rebelde. Éramos assim, o texto fala que não somos mais. Éramos desobedientes. Você pode dizer um amém? Sim ou não, irmão? Éramos assim, tínhamos essa tendência, tínhamos essa força do autogoverno, querendo controlar as coisas, querendo dominar, querendo dizer como que as coisas funcionam, por causa dessa desobediência. O texto diz também que nós éramos desgarrados. Você está vendo aquela palavra ali? Desgarrado. Sabe o que é alguém desgarrado? É alguém que não se comunica, que não se integra. Olha só, gente, como hoje é fácil você perceber gente que não se integra, que não tem conexão mais umas com as outras. Elas preferem caminhar como? Desgarrados. O desgarrado é aquele que fica lá no quarto. São os filhos do quarto, não é? Já tem essa expressão, os filhos que não saem do quarto, que têm uma vida própria, que não se comunicam, que não conversam, não é? Que não se conectam mais, que não interagem, não é? Olha isso, gente. Os desgarrados são pessoas independentes, que dizem que não dependem de ninguém, e somos interdependentes, não somos, irmãos? Sim ou não? Somos interdependentes. Uma família que se preze vive uma interdependência saudável. Ela se conecta. Uma igreja também, ela se conecta. Não podemos viver dessa forma, desgarrados. Os desgarrados não se ajustam aos grupos, não se ajusta à família, acabam vendo o erro de todo mundo, são julgadores, porque os desgarrados, eles têm um senso de justiça próprio, né? Eles não se veem como uma coletividade. Isso é muito perigoso, e Deus nos chamou para vivermos como, irmãos? Em comunhão. Sim ou não, irmãos? Em comunhão, em unidade. A família precisa experimentar isso. A família, a igreja, de uma maneira mais profunda, a nossa sociedade é uma sociedade desgarrada. Tem até o termo descolado. O indivíduo, ele é descolado, ou seja, ele não se conecta por nada. A gente não consegue nada com um descolado. Deus nos livre, amém, irmãos? Para que a gente viva de uma maneira sensata, justa, piedosa aos olhos de Deus. O texto fala também que nós éramos o quê, irmãos? Escravos, olha lá, uma outra palavra, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Um escravo não tem vontade própria. O escravo parece que está condenado a viver aquela escravidão, naquela condição de vida, onde ele não consegue mais expressão, não é? Ele é subjugado. O escravo, ele é dependente daquela... O escravo dos tipos de prazeres, Paulo está falando para Tito, que esse indivíduo vive numa escravidão. Hoje nós vemos pessoas assim, escravo das drogas, escravo dos videogames, escravos dos vícios, não é? Escravos de bebida, escravo de drogas, escravos de tantas coisas. E por fim, o texto fala que antigamente vivíamos também em toda maldade, inveja, sendo odiados e odiando também uns aos outros. Porém, irmãos, quando se manifestou, versículo 4, vamos ler juntos, irmãos, mais uma vez, versículo 4, Calvinho, vamos lá. Mas quando a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Deixa, pode parar aí. Sabe qual é a solução para tudo isso, irmãos? Eu provar, experimentar da bondade e do amor do nosso Deus. E sabe como é que nós conseguimos também no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, em atos, né, nesses atos de amor, de boas obras, sabe como é que a gente consegue equilibrar as coisas? Não é com o grito, não é com a nossa força, não é com a manipulação de situações em nosso favor, mas sim com a bondade e com o amor do nosso Deus. Deus compartilhou essa bondade comigo. Sabe por quê? Porque eu não tinha, veja bem, irmãos, eu não tinha, e acredito que a maioria aqui, não fizemos nada para merecer a bondade e o amor de Deus. Mas o texto diz que ela se manifestou. Ela surgiu. Amém, irmãos? Ela apareceu de uma maneira tão grandiosa que ela foi capaz de aplacar todos esses males que governavam o meu coração. A desobediência, a ira, não é? A insensatez, aquele desgarrado que não combinava com nada, que não gostava de nada, que tinha opinião para tudo, aquele indivíduo que era escravo dos prazeres, que viviam na maldade e na inveja e que odiava, era odioso e odiava também o nosso próximo. Tem solução para o pecado? Tem ou não, irmãos? Tem. A solução para o pecado é a manifestação da bondade do nosso Deus. Eu quero só destacar aqui, irmãos, esses dois elementos. Jesus venceu o mal. Podemos repetir essa frase, irmão? Jesus venceu o mal. Ele venceu o mal. Ele não precisa prevalecer mais na sua vida. Ele não precisa mais controlar a sua vida. Os maus desejos e tudo isso que nós falamos aqui, não precisa ser uma prática sua mais. Você pode perfeitamente receber do Senhor no seu coração toda a generosidade, todo o amor dEle. Ele é favorável a você. Amém? Ele está acessível a você pela fé. Todos os dias podemos confiar na bondade de Deus, não é? A bondade de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras, dando a você uma nova oportunidade, dando a você uma nova chance, dando a você uma nova visão dos problemas, dando a você uma nova percepção da realidade, fazendo com que você enxergue melhor as coisas, não numa ótica negativa, destrutiva, do ódio, do rancor, ou até mesmo daquele desespero, quando o indivíduo chega e diz assim: não tem mais jeito, pastor, não tem mais jeito. Eu lembrei agora de uma pessoa que entrou na minha sala, quando era pastor no sul de Minas, e ela veio me entregar uma arma, um revólver. Gente, eu nunca tinha visto uma arma, e aquele homem colocou uma arma na minha mesa. Aí eu falei: meu Deus, agora ficou sério. E eu perguntei: mas o que é isso? Pastor, eu vim aqui para o senhor guardar essa arma. Eu falei: pois não, é agora. Peguei a arma, coloquei na gaveta da mesa, fechei, tranquei, coloquei a chave aqui, pronto. Agora a gente pode conversar. Pastor, eu estou num desespero. Percebe, gente? As pessoas, sem uma perspectiva da bondade de Deus, têm a capacidade de fazer uma loucura. Sim ou não, irmãos? Verdade. Que bom que aquele homem veio até a minha sala, deixou aquela arma lá, porque ele ia cometer um crime. A bondade do nosso Deus se manifestou a você, que está querendo fazer uma bobagem, a você que está querendo cometer uma coisa ilícita, que desagrada a Deus, e você veio aqui para ter um encontro com a bondade e o amor do nosso Deus. Há esperança para você. A bondade de Deus, irmãos, fez com que ele se relacionasse com as pessoas. O Senhor, o Rei da Glória, aquele que era desde o início criador e sustentador de todas as coisas, fez homem, viveu como um de nós, viveu a crise dos nossos dias, dos seus dias, para que pudesse de fato compreender de uma maneira mais intensa, que os homens compreendessem de uma maneira clara a bondade de Deus, né? A bondade de Deus encheu a terra com a possibilidade da sua salvação. A bondade de Deus, eu também quero dizer a você que ela é eterna, ela é infinita e ela é abundante. A bondade é uma ação de Deus para com todos os homens, para com todos os homens, por causa do seu rico e poderoso amor. Ele venceu o mal, louvado seja Deus. Você pode repetir isso comigo? Jesus venceu o mal. Você pode repetir isso bem forte? Jesus venceu o mal. O mal não precisa prevalecer na sua vida, no seu comportamento, na sua trajetória. Escolha receber nessa noite toda a bondade de Deus, porque Ele continua persistindo com você. Receba do amor de Deus. E agora o amor de Deus, irmãos, inexplicável amor de Deus. O amor de Deus é essa força, é a maior força que existe. Tá certo, irmãos? Pode ser assim? A maior força que existe é o amor de Deus. Quando você está ali no relacionamento dificultoso ali com o seu filho, ou com o seu esposo, com a sua esposa, com alguém lá no ambiente de trabalho, qual é a melhor resposta? O amor de Deus. O amor de Deus vai fazer você esperar um pouco mais. O amor de Deus vai fazer com que você tenha um pouco mais de paciência. O amor de Deus vai te fazer perdoar. O amor de Deus vai dar a você condições de dar oportunidade para alguém que de repente não tem nenhum merecimento. O amor de Deus, irmãos, é uma porta que se abre quando todas se fecham, quando tudo está obstruído. O amor de Deus abre um caminho, amém, irmãos? O amor de Deus é um caminho, e às vezes tudo que a gente precisa é de um pouco mais de paciência. E o amor de Deus é o que, irmãos? Ele é paciente. Ele, nós vimos lá na nossa classe hoje, hein? Os meus alunos da classe aí. O amor de Deus é o que, irmãos? Né? Ele é benigno, ele não suspeita mal, ele não é invejoso, não é? Ele tudo sofre. O que mais, gente? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não é? E por aí vai. O apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor é o maior dom. A pessoa fala assim: não tenho dom nenhum. Você tem o dom do amor, recebemos de Deus o amor, sim ou não, irmãos? Podemos viver o amor. Era isso que Jesus queria, que vivêssemos o amor, que vivêssemos a bondade de Deus, provássemos da bondade de Deus e provássemos o seu amor, para que pudéssemos manifestar ao mundo a bondade de Deus e o amor de Deus. O amor de Deus é ilimitado, não tem limites. E o amor de Deus também é para todas as pessoas. Amém, irmãos? Para todas as pessoas. Para aquela pessoa que te prejudica, o amor de Deus é reservado para ela. Aquela pessoa que está te pisando lá no ambiente de trabalho, não é? Que está querendo te dar uma rasteira, é o famoso caveirento, quer ver a sua caveira, não é? Esse camarada, esse indivíduo, ele é digno do amor de Deus, não é? A despeito de todos os seus pecados. Mas eu quero falar uma coisa, presta atenção aqui, de uma maneira especial. Deus ama os seus filhos, de uma maneira especial. Deus ama os seus filhos. Ele tem um amor muito intenso, não tem um maior amor, mas os seus filhos desfrutam das benesses mais profundas do amor de Deus, porque Deus tem prazer para com os seus filhos, amém, igreja? Ele tem um prazer, uma alegria. O texto diz lá, Clevinho, coloca lá para mim, 1 João capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler juntos. 1 João capítulo 3, versículo 1, versículo 1. Aos seus filhos, Deus comunica de forma mais rica e mais completa ao seu amor. Vamos ler juntos, gente. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vemos aqui uma declaração clara dessa profundidade do amor de Deus para com os seus filhos. Deus ama os seus filhos. Você pode dizer que Deus me ama? Sim ou não? Deus me ama. Eu quero provar um pouco mais desse amor. Ele não se esqueceu de mim. Portanto, Deus tem um cuidado muito especial para com os seus filhos. Louvado seja Deus. E agora com relação, irmãos, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nós estamos falando, as crianças colocaram até um colarzinho aí, não é? Não é isso, crianças? O que está escrito aí com o colar, tia? Isso. Vamos repetir aí, crianças, o que está escrito aí? Jesus vive. Muito bem, Jesus vive. E porque ele vive, o amor de Deus ainda está vivo. Porque ele vive, a bondade de Deus também é próxima a você. Está muito perto de você. Agora preste atenção aqui. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus e a crucificação é uma grande prova do amor de Deus por você ainda hoje. A crucificação e a morte de Jesus na cruz ainda é uma prova para você hoje do seu grande e desmedido amor. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vamos ler, gente, Romanos 5:8. Mas Deus prova pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos, ou seja, Deus nos amava antes. A crucificação é uma prova do amor de Deus, mas Deus já nos amou muito antes disso. A crucificação é uma maneira clara de Deus dizer para o homem: eu quero que você experimente da minha salvação, do meu amor e da minha bondade. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez marcado pela insensatez, marcado pela desobediência. De repente você é alguém desgarrado, é alguém escravo do pecado, escravo talvez das suas próprias paixões, num vício. De repente você entrou aqui e está longe da bondade de Deus, do amor de Deus. De repente seu coração está cheio de ódio, de maldade, de inveja. Isso está fazendo mal para você, fazendo mal para a sua família, fazendo mal para as pessoas que estão perto de você. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo, com sua bondade, te alcança nessa hora e quer que você se posicione diante dele. Esse é o momento de você dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu preciso da tua bondade, do teu amor. A bondade de Deus e o amor de Deus chegam perto do seu coração. Qual vai ser a sua resposta? Feche seus olhos. Eu quero orar com você que entrou aqui, de repente, totalmente alheio à vontade de Deus, perdido, desgarrado, revoltado, maltratado e maltratando também. Você precisa do amor de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa ter um encontro com o Senhor que morreu por você. Você precisa ter os seus pecados perdoados. Confesse ao Senhor seus pecados. Repita essa oração comigo. Você que está perdido, querendo fazer uma bobagem, repete essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu confio em Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu perdão. Eu quero manifestar a tua bondade e o teu amor. Eu preciso da salvação. Me perdoa, Senhor. Me purifica de todo pecado, meu Deus. Venha salvar o meu coração. Venha salvar a minha família. Venha salvar. Muda a minha história. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor agora. Entra no meu coração. Faz novas todas as coisas, Senhor. Renova o meu coração. Me enche do teu amor, Senhor. Me perdoa. Eu preciso do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Quem sinceramente fez essa oração, levante a sua mão. Eu quero te identificar. Você que fez sinceramente essa oração. Deus abençoe, meu jovem, você aqui. Você ali atrás. Deus abençoe. Há mais alguém? Na galeria, Deus abençoe meu jovem, pode abaixar sua mão. Ah, mais alguém que fez essa oração? Deus abençoe meu querido, estou vendo você. Ah, mais alguém que fez essa oração? Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu orei com você e agora eu quero orar por você. Eu te peço por essa vida, meu Deus, para que encontre claramente a bondade e a graça do Senhor Jesus. Peço ao Pai para que tu escrevas uma nova história. Derrame do teu Espírito Santo sobre essas vidas, Pai, e dê a elas a oportunidade de caminhar contigo pela bondade e pelo amor do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.